E aí, galera, aqui é Ibson Cabral, do seu podcast Pipocast com você, o primeiro podcast carioca, tá, do Rio de Janeiro, que fala sobre agilidade. Um podcast bem simples, que meu amigo meu fala assim, bem orgânico, tá? Ele gosta, qual é a pretensão do Pipocast desde o início? É mostrar justamente o chão de fábrica, né? O que, que acontece para você implementar o ágil. E realmente, para a gente implementar o ágil, a jornada é grande, é gigante, porque a gente sempre aprende em cursos, né, em meetups e tudo aí que acontece, e às vezes muito mundo feliz, né? Aí quando você entra assim numa empresa, né, você vai atender um cliente gigante, e caramba, o cara não é ágil, aí você tem que ir aos pouquinhos, né, conquistando o cliente, né, vendo como é que ele age, você... Com o tempo, você começa a aplicar a gestão de projeto híbrido, né? Aquelas coisas todas, direitinho. Então, essa é a essência do Pipoca Ágil, tá? Hoje está sendo um dia muito bacana, muito especial aqui. Eu estou recebendo essa galera toda aqui. Hoje é um dia que está vindo comunidade. Então, quando vem comunidade, vem galera em penca, porque eu acho mó barato, porque a galera fica todo mundo junta. É. E quando a gente fala em comunidade ágil, tá? Quando a gente fala do mundo ágil em si, é muita colaboração. O que eu vejo nas comunidades, o espírito, tá? É de colaboração, e eu acho sensacional isso. Porque não adianta a pessoa se certificar só, né? estudar, mas é a vivência ágil de você ser colaborativo, de você ser uma pessoa atenta no que o outro, né, está fazendo, você tem empatia para as pessoas, o soft skill, né? Isso aí, cara, nenhuma certificação vai te dar. Só o dia a dia mesmo. Aí você está lidando com o cliente. Às vezes o cliente não entende o que é ágil e chega para você, poxa, esse artefato que você gerou está tudo errado. E você está fazendo justamente as melhores práticas do ágil, mas a maioria das vezes, e alguns clientes não entendem. Eles estão muito ligados em Go Horse e tudo. Então, é aquilo, é brabo isso, mas faz parte do nosso dia a dia. Antes de chamar a galera aqui, eu vou dar boa noite, tá? Para a galera aqui. É o Paulo Prado. Boa noite. A Érica, a Clara. Clara Érica. Pô, legal, Clara. Faz tempo que eu não falo contigo, hein? Muito legal. Gosto muito da Clara Érica. Poxa, muito legal mesmo. E o Daniel Alves. Tá? Álvares, né? Álvares. Boa noite, Ibson. Pô, que legal, maneiro, cara. Eu gosto de... A gente tem que dar, né, uma atenção especial à audiência. Tá? Um dia eu fui num podcast de numa live, não me lembro de quem era, e eu vi que uma galera estava postando lá a pessoa, né, a menina que estava no podcast, na live, né, conduzindo, não mostrava nada. Pô, é ruim, né? A audiência está aqui. A gente tem que dar... É uma força aí, tem empatia. A galera está assistindo a gente, é muito legal, né? Bom, a parada é o seguinte, cara. Hoje vai ter uma comunidade chamada Seja Mais Agilista. Tá? Vai ser bem legal essa comunidade. Eu conheci através do LinkedIn. Tá? E eu estava revendo agora, como eu estou falando com muita gente, eu estava revendo como é que a gente começou a conhecer essa comunidade. E foi interessante que um dos integrantes veio falar comigo no LinkedIn, ele relatou agora para mim, né? Falou assim, poxa, Ibson, eu mandei a mensagem, assim, meio que sem pretensão no LinkedIn, aí você demorou um dia, aí começou a aparecer a mensagem minha, né? Então, eu estava falando com eles agora nos bastidores, que eu acho legal esse lance de você ser uma pessoa... colaborativa, né? E atenta às outras, tem empatia, né? Aquela coisa que eu falei anteriormente. E quando as pessoas escrevem para mim, né? Querendo me conhecer, ou querendo falar do Pipoca Ágil, poxa, eu dou a maior atenção, tá? Eu acho legal, porque teve até uma que acabou virando colega, tá? Ela estava em transição de carreira, ela tinha feito os cursos de Scrum, né? Para certificar, e PO também, Product Owner, né? E ela estava mudando de carreira, ela já tinha, não tinha 30 anos, tá? Tinha um pouco mais de 40. E ela tinha uma colega que tinha um episódio de Pipoca Ágil. Ela ficou curiosa, assim, mandou para mim uma mensagem. Acho que foi pelo LinkedIn. Na hora, eu usei assim, pum! Aí eu falei, ah, legal, vamos comer, pode conversar? Tava um tempo bom para eu falar. Eu falei com ela, vem cá, você pode conversar agora? Ela falou, ih, é mesmo? É, põe aí no Google Meet. Aí fiz, cara, a garota ficou toda animada, né? Eu achei bacana, né? Assim, a gente tem que dar essa força para todo mundo. Bom, é o seguinte, aqui nós temos um patrocínio do DNA Ágil, aqui, ó. Isso aí, DNA Ágil é uma empresa de treinamento e eu fiz lá ano passado Management 3.0 com eles, tem Safe, tem Kanban, e eles são muito ligados ao Carole. Mas sabe que eu estou falando meio devagar assim, porque eu estou achando minha imagem, né, ela está meio devagar, parece que estou em câmera lenta, né? Não sei se vocês estão vendo isso também. E olha que eu vi que minha internet aqui está tranquila, está na boa, não sei o que, que é. Bom, beleza, então é o seguinte, vou chamar a galera da comunidade Seja Mais Agilista. Tá legal? Então vai entrar a galera aos poucos aí. Teve gente que não entrou nos bastidores, vai entrar junto com a gente aqui. É o seguinte, eu vou chamar primeiro as meninas, as mulheres. Então entre, por favor, e seja bem-vinda a... Cadê? Peraí, cadê? Opa! Acho que vai entrar todo mundo, não tem jeito não, vai entrar todo mundo aqui. Deixa eu ver se eu... Opa! Justamente! Entra aí a galera do... Seja Mais Agilista. Tudo bem, gente? Boa noite. Está todo mundo aí? Eu esqueci de alguém ou não? Esqueci não, né? Está tranquilo?
Não, está todo mundo. Todo mundo.
Agora, gozada, eu fiquei horrível aqui, que eu estou debaixo do meu coisa do Pipoca Ágil. Agora, tem que mudar aqui minha posição, que eu fiquei assim meio... Deixa eu ver se eu consigo uma outra posição aqui. Eu acho que... Ah, não, piorou até. Mas tudo bem, não tem problema não. O negócio não sou eu aparecer, o negócio é vocês. Gente, a parada é o seguinte... Tá todo mundo aí, né? Tá faltando mais alguém? Não, né? Tá todo mundo aqui. Beleza. Essa galera que tá aqui é da comunidade Seja Mais Agilista. Sejam bem-vindos ao palco do Pipoca Ágil aqui. Quem veio falar comigo a primeira vez foi o Juan Castro. Tá? Ele tava pelo LinkedIn, ele falou aqui nos bastidores. Então, vou até fazer o seguinte. Eu quero que a galera se apresente aí. Tá? Vou até começar com o Juan. Aí depois você chama outra pessoa, Juan, para se apresentar. Qual o cargo, qual empresa, se quiser falar ou não. Tá legal?
Bora lá. Bom, primeiramente, boa noite. Muito feliz de estar aqui e especialmente no Dia das Mulheres, né? Então, desejo um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres fantásticas. Meu nome é Juan. Eu hoje atuo na área de inteligência comercial de uma central de relacionamento no ramo de seguros. Tem muita gente do Rio, inclusive, Ibson. É bacana que você fala um podcast carioca, eu sempre lembro do pessoal que trabalha comigo lá, que é do Rio. E é isso, mandei a mensagem para a gente conversar, para trazer aqui o pessoal da comunidade e divulgar também para que mais pessoas possam fazer parte, tá? Eu vou chamar a Fran, que está aqui com a gente, para ela poder se apresentar também. Vai lá, Fran.
Fala, Ibson.
Beleza, Fran?
Beleza. Bom, prazer, viu? Nossa, te admiro demais. Pipoca aí bombando. Te conheço lá das antigas, dos papos de Pio com Sabino.
Ah, legal. É. Muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo. Mas diga, Fran, quem é você aí, pra essa galera toda aqui do Pipoca, tá escutando a gente, vendo a gente, né?
É, isso aí. Então, pessoal, meu nome é Maria Francisca, tá, mas meu nome social é Fran Castro, parente aí do Juan. Então, eu fiz transição de carreira ano passado, né, com algumas pessoas do nosso grupo. E daí eu estou atuando agora como PO no Labs de Inovação de Gente e Cultura, da Stefanini. E daí, assim, conheci o Rafa em algum treinamento. Agora me fugiu a memória, é um nervosismo.
Relaxa, fica tranquilo, está em casa aqui.
Legal. Então, aí conheci o Rafa, né? E daí ele fez o convite para participar da comunidade. Eu confesso que fiquei um pouco o pé atrás, né? Com receio de... A responsabilidade, né, e tudo. Sim. Mais, mas como eu tenho um propósito meu pessoal de compartilhar, de ajudar o próximo, daí eu achei bem bacana e comprei ideia, estamos juntos aí para compartilhar e apoiar a nossa comunidade no que bacana. For preciso.
Beleza, Fran, chama mais alguém aí para se apresentar,
eu vou chamar o Rafa. Ai, feliz Dia das Mulheres, meninas.
Isso aí, valeu. Boa. Feliz Dia das Mulheres aí, essas mulheres guerreiras
né, que são protagonistas da nossa comunidade. Prova disso é que a gente, nesse mês, está fazendo um evento dedicado às mulheres da nossa comunidade. Elas tomaram conta ali do nosso canal e todos os eventos que a gente está promovendo ali são, tem atuação plena de todas as meninas que estão aqui. Então, isso é muito legal. Bom, eu sou o Rafael. Eu estava lá num grupinho do Istus, né, de Gira, uma galera, e a gente começou a debater sobre alguns assuntos de agilidade e tudo mais, e aí a gente acabou criando um grupo secundário, e esse grupo secundário acabou virando aí a comunidade Seja Mais Agilista. Então, hoje eu já atuava com agilidade nessa época, a nível de time, eu atuava como Scrum Master na Unimed Guarulhos, e hoje eu sou Agile Master na Oi. Tá? Então, valeu. Boa noite aí, galera. Vou passar agora para a Nath.
Opa, boa noite a todo mundo que está assistindo e o pessoal que está aqui, né? Eu sou a Natália Zanella, conheci o Rafa através do curso do Luiz, de Gira, né? Foi aí que a gente teve o primeiro contato. Falo aqui da Baixada Santista, litoral de São Paulo. Aqui também tem praia, tá, Ibson? Não é só aí no Rio.
Ah, que bom, eu adoro.
E atuo com agilidade já. Então, aqui tem o clima caiçara, né?
Sim.
Fui PO, fui Scrum Master, fui Team Lead, comecei como desenvolvedora de software, né? E depois fui migrando para essas outras áreas dentro da agilidade. Trabalhei um tempinho já com agilidade e tô aprendendo bastante aqui com a comunidade, né? A gente sempre tem algo para aprender. Me tornei palestrante também na comunidade, né, Rafa? Fiz a minha primeira palestra dentro da comunidade sobre histórias de usuário, adorei, né? Algo que realmente eu quero continuar. E estou gostando bastante da comunidade, está agregando muito para mim, né, para minha carreira. E a ideia é a gente se ajudar, né, compartilhar conhecimento. Então está sendo muito produtivo. Então vou passar agora para a Sheila.
Opa! Boa noite, gente. Meu nome é Sheila Garcia, sou carioca da Gema, mas há 4 anos aqui em Maringá, no Paraná. Descobri a comunidade mais ou menos por acaso. Eu estou numa trajetória de transição de carreira, sou da área de contabilidade, trabalho já há 20 anos nessa profissão, mas me redescobri na agilidade. Meu marido já trabalha com isso, mas aí ele sempre fica, né? Sempre ficava no agilidade. Olha, vem para mim, vem para a luz, né?
Diz, é isso aí, vem para a luz. Né?
E assim, há uns 6 meses atrás, eu falei assim, tá bom, tanto insistir. Aí comecei a ler algumas coisas, assistir alguns programas, ver alguns cursos. Comecei a mexer no LinkedIn, que eu nem sabia que isso existia, tá? Então, assim, foi bem, bem legal a descoberta da comunidade, porque eu acompanho, né, fazendo LinkedIn, de primeira marinheira, de primeira viagem, aí descobri um post do Rafael, que aquilo para mim, assim, eu fiz assim, minha cabeça. Eu peguei e comentei com ele, assim, cara, olha, chega de me arrepiar. Eu falei assim, cara, olha, você abriu a minha cabeça, porque era muita informação e eu não sabia linkar uma coisa com a outra. E através daquele post, eu tenho até ele impresso, assim, colei na minha parede, eu olho para ele todo dia. E aí, assim, eu fiquei maravilhada com a agilidade. E aí estou estudando, correndo atrás, fazendo curso, bootcamp. Eu falei assim, poxa, eu posso participar dessa comunidade? Ele disse, claro, vem com a gente e tal. E aí ele começou, olha, a gente está planejando fazer alguns guias de estudos para as pessoas da comunidade ou pessoas também de fora buscarem um link de alguma coisa, né? Eu disse, poxa, eu queria falar sobre isso. Tem um guia lá dentro da comunidade, vou lá pesquisar, vou trabalhar aquele guia com o pessoal da minha equipe e tal. Aí ele assim, poxa, que tema que você gostaria de trabalhar? Eu falei assim, olha, eu nessa coisa de estudar bastante, assim, eu gostei dos temas de... gostei do tema de... Menas 3.0. Aí ele assim, pô, legal, vamos fazer. Aí eu assim, caramba, e agora? E aí eu peguei assim, numa sexta, fiquei sexta, sábado, domingo, devorei um livro de Menas 3.0. Tá aqui, Rafael, eu consegui. Caramba, você já fez? Eu falei assim, eu já. E aí, né, Rafael, a gente ficou, né, trabalhando. Aí eu entrei num bootcamp, aí eu não tive que parar com tudo, porque para dar ênfase, né? E aí a gente retomou e a gente teve apoio do Thiago e da Jane também, e a gente concluiu o nosso guia e está lá exposto na nossa comunidade. E para quem quiser conhecer.
Já gerou um produto, né? Já gerou um produto. Já, isso é importante. Já. Olha, estamos a Dani. Olha só, a Dani chegou aqui por último, Dani. Boa noite para você.
Boa noite. Gente, eu tava na outra live e vim correndo, sim, por isso que eu cheguei depois.
Não, relaxa, chegou bem, chegou super bem. É, fica tranquila, aqui a gente está em casa, aqui não tem problema nenhum. Aqui é a extensão da casa, aqui nós nos conhecemos há muito tempo. Nós somos cinco aqui, não, cinco não, nós somos sete aqui, né? Sete, é três, sete. Então, não tem erro, não. Aqui é tranquilão, tá? Boa, Dani. Se apresente aí para o público do Pipoca Ágil, aí, para a galera ficar sabendo quem é a Dani.
Beleza. Gente, eu sou a Dani Zamarioli, eu estou atuando como Scrum Master dentro de uma empresa de seguros. Sou terceirizada lá dentro, né, através da consultoria. Conheci o grupo também um pouquinho mais ou menos igual a Sheila, assim, de forma aleatória. Achei no LinkedIn e já entrei no grupo, já falei, Rafa, já quero pôr a mão na massa, vambora. Eu acho que eu sou a caçula aqui, né, a mais nova, né, do pessoal aqui, acho que eu entrei faz pouco tempo. E aí, em resumo, é isso, assim, né? E tava lá na outra live, já corri para cá.
Mas é assim mesmo, a vida da gente é agitada, né? Uma coisa que é interessante, Rafael, Juan, Nath, Sheila, Fran e Dani. Eu participei recentemente de um encontro online e eu não gostei do que foi dito, porque, por exemplo, não gostei em que sentido, tá? Vou dar uma pimenta aqui na pipoca, né? Polemizar um pouco, legal. Que eu escutei as pessoas falando que agilidade não é pessoa, pessoa é psicologia. Tá? Eu acho que o que a Sheila falou para a gente agora, tá? Eu acho que ela que está em transição de carreira, e a própria Fran também, você vê que é difícil encontrar em outras áreas. A agilidade ela trouxe mais humanidade para você fazer uma transição de carreira, é uma acolhida muito boa. Não? Então, eu acho que a gente tem que estar atento a tudo que acontece na internet, porque eu via essa pessoa falando para uma pessoa de gente. Eu fiquei assim meio... Até depois eu saí do meetup. Porque é o seguinte, você vê o Rafael, né, Juan, Nath, Sheila, Dani, né, ainda mais para a história agora e a Fran, porque eu sempre falo que a agilidade mudou muito a maneira de trabalhar as pessoas ficaram mais humanizadas, na minha visão. Tá? Porque para você rodar aquilo tudo que a gente tem, aquela metodologia, tudo tem que ter colaboração, tem que ter empatia, não adianta, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com quem a gente anda, né? Porque o mercado está, né, todo meio dividido por várias coisas. Mas, fora isso, joguei a pimentinha aí, né? Só para a gente salgar um pouquinho esse episódio. Mas, mesmo assim, eu queria saber de vocês quem teve a ideia ou como surgiu Seja Mais Agilista, né? E quanto tempo tem, né? Aí vocês podem falar aí. Quem surgiu primeiro? Como é que foi o negócio? Ovo ou galinha? Quem pode falar?
Isso. Bom, o Ibs, eu acho que eu posso falar sobre isso, tá? Bom, a comunidade ela foi recém-criada, ela é bem nova. Eu acho que a gente deve estar para completar aí 6 meses, no máximo, de vida, tá? A gente já está em vários canais, então a gente está no YouTube, estamos no Telegram, no WhatsApp e também temos um site onde a gente divulga os conteúdos que são produzidos através da comunidade, tá? Como que nasceu a comunidade? Nasceu por acaso, sendo bem sincero. Não foi nada planejado, nada arquitetado. A gente simplesmente estava lá num grupo do Luiz Tools, porque a gente estava fazendo um treinamento de gira. Inclusive, queria até mandar um abraço para o Luiz Tools, que é uma pessoa muito legal. Já tive a oportunidade de conversar com ele pelo WhatsApp. Não o conheço pessoalmente, mas gostaria muito de conhecer ele pessoalmente, porque ele é uma pessoa muito legal, muito aberta, muito receptiva. E a gente estava lá nesse grupo e algumas pessoas, além do Gira, começou a falar sobre agilidade, porque o Gira é só a ferramenta, né?
Sim.
Então, é legal que quando a gente vê o manifesto ágil e o primeiro valor, que é pessoas e interações mais do que processos e ferramentas, fica claro e evidente para a gente isso, né? Então,
sim,
cara, tava todo mundo ali muito preocupado com Gira e pouco preocupado, na verdade, com as pessoas e as interações. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas ali queriam algo a mais, queriam discutir sobre coisas que aconteciam no dia a dia. E essa foi a grande inspiração para a gente criar um novo grupo do WhatsApp. E até aquele momento era só mais um grupo, né? E hoje eu até fiz um post falando um pouco dessa trajetória. Esse meu post, ele simboliza muito essa trajetória. Então, era eu ali, um indivíduo que queria saber mais sobre agilidade, que acabei criando um novo grupo derivado do Luiz Tools, com o Manu, o Emanuel, que está inclusive no nosso grupo. Um abração também, Manu. Você faz parte dessa história, com certeza. E aí a gente criou tal esse grupo, e desse grupo a gente forjou um time, tá? Uma equipe. E essa equipe que a gente forjou, boa parte dos integrantes estão aqui hoje, né? São as pessoas que realmente estão fazendo a diferença dentro da comunidade e criando conteúdos de confiança e qualidade para que a gente possa entregar para os membros, né? Pensando sempre na geração de valor, de conhecimento.
Inclusive, eu já coloquei aqui o site de vocês aqui, sejamaisagilista.com.br, né? Que recebeu, já como é que é, né? A gente já faz logo, né? Mas o que eu achei bacana, olha, você vê, né? Nasceu totalmente orgânico, né? De uma necessidade de vocês de falarem. Porque o ágil, a gente vai ver, cara, muito networking também, cara. A gente faz muito networking. E a galera gosta de divulgar. Como eu falei no início, sempre eu falo agora, né? Nos episódios, com meus episódios. Cara, contar o que acontece no dia a dia. Por mais que você faça o curso, aí você certifique, o dia a dia é pesado. O dia a dia não é fácil. Tá? Eu lembro que eu fiz uma simulação, uma colega minha pediu, vamos fazer uma simulação para duas pessoas que querem fazer ser Scrum Master. Eu falei, beleza, vamos fazer. Aí eu era o PO, eu era desenvolvedor e era PO, e mais duas ou três pessoas. Aí começou o dia, pô, aí eu não tenho acesso. Aí a garota, não sei fazer história do usuário. Aí eu de novo, estou sem acesso de novo no giro. E aquela confusão rolando, e a garota anotando, ela desesperada. Aí ficamos assim, tipo, 20 minutos, só bombardeando. Pá, pá, pá. Aí, né, não poderia demorar muito, né? Só problema. Aí a garota, nossa, fiquei cansado de ver vocês. Cara, é assim para pior. Porque é assim com a sua equipe. Quando o cliente externo estiver na tua cola, você tem que estar muito mais apto, né? Tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Você não pode ser muito by the book, né? Você tem que ter, né, aquela política bem bacana. Vocês concordam com isso? Acho legal? É mais ou menos por aí? Juan, a sua colocação, depois você pode chamar.
Não, tranquilo. Eu acho que é por isso, tá? É muito por aí. Eu vim parar na comunidade buscando aprender mais e entender essa questão do by the book versus prática, e eu acho que isso é uma das forças da comunidade. A gente tem uma troca muito interessante lá, nesse quesito de, olha, eu tô com uma dúvida, o livro diz que eu devo seguir assim, mas eu acho que no meu ambiente não cabe exatamente o que está no livro, e o que vocês acham? E aí o pessoal vai comentando e vai trazendo ali. Tem uma frase do Suman, não sei se é exatamente dele, mas ele sempre fala que Scrum é martelo, mas nem tudo é prego. Isso para mim traduz muito o que é a agilidade, é de você se adaptar, né? Então, tem que sim ter esse entendimento de como está o seu ambiente e, poxa, você está trabalhando com algo que você diz ali no próprio nome que é agilidade, então a entrega de valor tem que ser rápida, mas também cadenciada a ponto de que as pessoas se sintam bem, né? A gente volta de novo naquele tema lá de que agilidade é pessoa, né? Então, eu acho que é muito por aí.
E tem um item lá do Manifesto Ágil que as pessoas até esquecem, que é software funcionando. Entendeu? O cara não fazia todas as cerimônias, fazia dele, só de
interações, né?
É, a história é linda, maravilhosa, mas não entregou nada. É, aí tem isso, né? Tem esses lances assim que ocorrem, né? É normal até acontecer no primeiro sprint, no segundo sprint. No, pô, ainda mais a galera nova, né? O Dani, Nath, Sheila, Fran. Cara, a galera que chegou numa equipe. É muito normal acontecer isso, né? Você tá entrou num projeto novo, ninguém se conhece. Aí, pô, e aí, tudo bem? E o pessoal fica todo restrito. Ainda mais agora que não é presencial, né?
Aí, totalmente.
Né? E é que eles querem uma coisa que é brabo. As pessoas darem pontos, pontuação na história do usuário. Já aconteceu isso com vocês? Na equipe de vocês? É difícil a pessoa dar ponto logo de começo? E a gente tem que falar assim, nós, como somos agilistas, não somos desenvolvedores, quer dizer, a gente que eu falo no sentido, né, da gente catequizar a galera e tudo, a gente chegar para os desenvolvedores e falar assim, gente, vocês estão começando agora, começando a entender, então esse ponto da sua pontuação não vai ser a exata, a gente vai, né, pontuar algumas coisas diferentes. Primeiro, segundo, terceiro sprint, aí é quando vai começar a ficar legal. Porque eu não te conto, às vezes, isso no curso, às vezes alguma coisa assim, olha, gente, tu pensa que no primeiro dia tu vai pontuar certo, né? Pá! E, na realidade, vai cair algumas histórias, vamos por assim. Alguém comenta alguma coisa? Já aconteceu com vocês isso?
Totalmente.
Já aconteceu comigo. Né? É. Eu acho aí, que o primeiro passo... Desculpa. Acho que o primeiro passo é sempre a gente dar uma segurança para quem está trabalhando com a gente, no sentido de que não se preocupe, né? É dessa forma mesmo, a gente não vai ter uma assertividade no início, mas conforme a gente for ficando maduro no processo, a gente vai conseguir ter uma maior previsibilidade ali, você vai conseguir estimar melhor. O que sempre acontece, geralmente, quando eu entro num time, eu sou de consultoria, né? Mas trabalhei em banco, trabalhei em outras empresas que não eram consultorias. E peguei muito essa transição do formato cascata ali para o ágil. Primeiro ponto é as pessoas geralmente terem aquela resistência e falar, isso não funciona aqui, né? Eu peguei isso muito num banco onde eu trabalhei e o pessoal realmente falava, aqui não vai funcionar, aqui não vai dar certo. Aqui a gente tem um ambiente burocrático com muitos processos, não vai dar certo. Então, quando a gente começou a trabalhar lá com o Scrum, o primeiro passo foi passar conhecimento para o time. Né, principalmente pessoas que estavam há muito tempo com aquela cultura diferente, né, e sempre pensando em mudanças evolucionárias e não revolucionárias, né, mudando de pouquinho em pouquinho, mas sempre passando o valor daquilo e explicando por que que a gente está fazendo daquela forma, né, e sempre deixando claro, isso é uma experimentação, não deu certo, não tem problema, a gente volta, né, para dar segurança para o pessoal.
Perfeito, isso é importante. É Fran que ia falar, Fran? Você ia falar?
Sim, então, a minha experiência, né, então, cheguei no time que não era só desenvolvedor e design, então, chegou um PO, gente, chegou um PO, o que é isso? Para que que serve? O que que faz? E daí, então, teve que ter toda essa quebra de paradigma, né, para explicar para as pessoas, primeiro, o contexto, né, do porquê aquela pessoa, entendeu, que ela está ali para ajudar. E aí, a gente foi identificando alguns gaps do tipo, as pessoas não conheciam alguns conceitos, sei lá, algumas cerimônias. Ah, por que que precisa disso? Então, a gente precisa disso, por isso, por isso, por isso. E daí, pensando nisso, o que que a gente começou a identificar? Que as pessoas não tinham conhecimento. Tá, o que que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Ah, vamos buscar pessoas referência no mercado, né? Sim. E pessoas referência dentro da empresa, para a gente trazer os temas para as pessoas, né? Fazer a transferência de conhecimento, fazer um bate-papo, uma live. E daí surgiu uma ideia, que daí é outro projeto, né, na empresa que a gente tem, de trazer pessoas, entendeu? Para mostrar, por exemplo, falar de agilidade, para falar, sei lá, sim, de métricas. E daí foi uma forma que a gente percebeu que para ajudar mais as pessoas. Então, assim, não é só você chegar e falar, faz isso. Você tem que explicar, né? Tem que dar o real motivo, por que aquilo. Então, sim, assim, beleza, vamos trabalhar com Scrum? Vamos, mas por que que a gente vai trabalhar com Scrum? Então, é trazer essa base, esse conhecimento para o time, para que todo mundo tenha o mesmo objetivo e siga
Começou. Sabe o que eu vejo, Fran e todo mundo aqui? É que a gente, há muito tempo atrás, e até hoje também, não a gente, não, o mercado, né, as coisas acontecem assim, nossa, eu só quero ver o produto pronto. A gente agora, com agilidade, né, a gente com esses métodos, a entrega, melhoria contínua, né, entrega em partes e tudo, porque se você for ver, eu estava vendo até o PicPay, tá? O PicPay ele cresceu de um jeito, você olha o aplicativo e caramba, cara, tem tudo aqui. Só falta ligar ele e secar o meu cabelo, né? Ligar ele de repente o celular vai... Porque, na realidade, é muita coisa que faz, mas a coisa foi evolutiva. Tá? Então, as coisas não foram lançadas assim de uma hora para outra, pá, as coisas apareceram, não. Então, o Pipoca Ágil, ultimamente, ele tem falado muito isso. Para quem é gestor, para quem as pessoas se ouçam, se levam, será que for, botar na cabeça que muda, as coisas mudaram, as coisas têm que evoluir aos poucos. Não adianta você chegar assim, ah, não, só vou lançar se tiver tudo pronto, tudo funcionando, todas as funcionalidades que eu desejo, aí tudo. Não, cara, vai lançando aos pouquinhos e as coisas vão acontecendo. Mas como a gente está falando em pessoas aqui, tem audiência, inclusive tem até gente que já vocês falaram agora, tá? Eu vou falar aqui o nosso amigo Paulo Prado, falou, não conheço a DNA ainda, né? Bacana, porque o Daniel Álvares falou, fiz o Menos 3.0 na DNA. Beleza. A Clara também mandou um aê, bacana. O Gilbert mandou aqui, boa noite a todos. Aline Silvia mandou aqui, ó, boa noite, live maravilhosa. E o nosso amigo, esse, eu vou ter que falar um negócio à parte dele, o André Sumani está aqui. Tá? Opa, boa noite, pessoal. Abraço a todos. O que, que acontece? Eu quero agradecer ele, o André Sumani. Eu conheci o André Sumani pelo podcast Conversa Ágil. O Conversa Ágil foi o primeiro podcast que eu vi quando eu procurei saber o que, que era um podcast. Foi o Conversa Ágil. E eu conheci o Macedo, agora não me lembro do nome dele, lá em São Paulo, quando eu estive em São Paulo, pela jornada colaborativa. E conheci ele, a gente estava numa padoca, né, uma padaria, todo mundo junto ali. Eu vi, caramba, essa camisa era do Macedo, acho que é Macedo, esqueci o nome, pô, é foda, velho, é um problema sério. Eu falei, cara, que legal. Então ele me chamou para fazer, Y, vamos fazer um episódio, falar sobre o que, que é cringe, né? Na agilidade, e estava o André Sumani. Tá? Falei, pô, que maneiro. Aí fui eu, o André Sumani, e o Odair e o Macedo. Acho que é Macedo, me lembro agora aí. Tô ruim da cabeça. E no, eu conheci o André ali. Aí, passado um tempo, falei, pô, André, vamos fazer uma live? Ele falou, pô, vambora e tudo. Ele está nos Estados Unidos e tudo. Então, uma das primeiras perguntas foi justamente como é que ele foi parar nos Estados Unidos. Por que, que eu estou falando isso tudo? Porque hoje, no Dia das Mulheres, ele colocou no Instagram dele uma referência a mim para falar da esposa dele. Por quê? Não sei se vocês viram no Instagram do André. Ele faz uma homenagem à esposa dele porque ele foi para os Estados Unidos morar lá por conta da mulher dele. Entendeu? Não foi por ele. Ah, eu vou trabalhar nos Estados Unidos. Então, foi justamente no meu episódio que ele falou isso. Ele pegou um shortzinho, do, né, um corte do episódio e colocou no Instagram. Então, quero agradecer publicamente o André. Um cara sensacional, bacana mesmo. A gente conversou demais. Muito obrigado, André. Acho que eu contei a história danada, mas... Ó o Juan aí, Juan Souza de Castro. Cadê? Opa, deixa eu exibir aqui.
Oi, ele mandou um grande. Oi, diga. Eu queria mandar um abraço aqui para o Suman também. Ele é realmente uma pessoa, cara, um cara incrível. Eu tive a oportunidade de fazer o treinamento de TKP com ele. E, cara, foi um divisor de águas para mim, sabe? Ele é um cara... Ele é uma personalidade do mundo, acho, né? Isso é uma outra coisa. Sim. Também... O que a nossa comunidade está fazendo, Y, é catalogar as personalidades do mundo ágil, tá? Sim, e aí, dentro da nossa comunidade. Então, no nosso site, a pessoa ela se cadastra como membro e, dentre esses membros, a gente distribui selos. Então, aquelas pessoas que contribuem para a agilidade, para o crescimento da agilidade no Brasil e no mundo, né? A gente ainda não tem ninguém internacional, mas a gente tem ali... os brasileiros, né? Vamos pensar assim, que contribui efetivamente para o mundo ágil, a gente distribui um selo de personalidade. É uma homenagem que a nossa comunidade faz para essas pessoas. E uma das pessoas, né, que foi homenageado com esse selo foi exatamente o Sumani, não só pela grande pessoa que ele é, mas também pela contribuição que ele nos dá, né? Então, sim, assim, tem vários posts dele que é numa linguagem sempre muito simples, mas sempre muito reveladora, que nos traz à tona ali várias coisas que acontecem no nosso dia a dia e percepções simples, né, do que a gente pode fazer para melhorar, que é o que a Nath falou, né, trabalhar mais as mudanças evolucionárias do que revolucionárias, não fazer revolução, evoluir, simplesmente evoluir.
Então, sim, é muito bacana isso.
Tinha que fazer esse parênteses aqui.
Eu vou me cadastrar, eu não sabia disso, vou me cadastrar, não sei, já, de repente eu ganho um selinho lá, não sei.
A gente tem um, além do... Além do catálogo de pessoas, a gente tem que estar fazendo também um catálogo de canais, e o Pipoca já está lá, né? Então, canais que falam sobre agilidade.
Parabéns.
Está na listagem lá, com certeza.
Que maneiro. Eu vou botar vocês também, não sei se está. Já está como um dos parceiros do Pipoca Ágil? Vou pedir para você, Juan, não, né? Foi ou não?
Eu tenho que ver aqui. Não.
Não, então vou botar no site do Pipoca Ágil, se vocês materializarem, tá? Eu vou botar lá como parceiro também, né? Para divulgar, que é bacana, né? Fazer tudo. E tem uma galera aqui já, o Sérgio Borges. Pô, Sérgio, vamos fazer também um episódio. Boa noite a todos. A Márcia Pedro, mandando boa noite. O André Suman disse aqui, me corrigindo. O Daíra e Renato. É Renato, acho que é Renato Macedo. Tá? Uhum. Do Conversa Ágil. Perfeitamente. Renato, por favor, me desculpe, meu camarada. É o seguinte, ele falou justamente aqui, André Suman, andressuman.kanban, segue nós aí, pô, aqui tem casa aberta, o Suman, fica tranquilaço aqui. A Cris também entrou aqui, a Cris Teruel, né?
Teruel, a Cris estava comigo lá na live, aí veio para cá prestigiar a gente.
A galera da live está entrando aí, hein?
Ah, que bom, isso aí, galera, olha só, outra coisa também é o seguinte, se inscreve no canal, né? Dá aquele joinha, aquele like, olha que eu escutava minha filha falar isso. Naqueles vídeos, daqueles caras que imitam foca, né? E eu falei, nossa, que coisa chata esse negócio. Aí acabou que eu tô fazendo a mesma coisa, né? Cuspindo no prato que comeu, né? Não pode, né? Agora, a parada é o seguinte, a gente já falou uma opção de coisa aí legal. Qual é o futuro, assim, quando fala assim, não é pelo contrário, né? O que vocês pretendem futuramente para o Seja Mais Agilista? Tá? Qual é, assim, os projetos aqui para frente? Como é que... Não está acabando não, tá, gente? É só porque eu emendei, assim que eu lembrei, eu mandei brasa, mas a gente vai falar mais coisa.
Hoje a gente tem várias iniciativas, tá, Y? E todo mundo que está aqui contribui com essas iniciativas. Então, a gente tem o nosso canal, onde sempre a gente está fazendo lives aí com personalidades do mundo ágil. Inclusive, queria até agradecer a Cris hoje pela participação. Infelizmente, eu não consegui acompanhar ao vivo, mas com certeza eu vou assistir a live depois. A gente tem uma outra iniciativa, que é a criação de guias para poder ajudar os agilistas aí no seu dia a dia, né? Com materiais que tenham qualidade e confiança. E essa confiança que a gente gera no conteúdo que a gente faz, como, por exemplo, o guia que a Sheila hoje divulgou no LinkedIn, que ela construiu, é exatamente trazendo pessoas que... tem um determinado conhecimento e são reconhecidas por esse conhecimento dentro do mundo ágil para poder validar o conteúdo que a gente está gerando. Então, a gente consegue esse nível de confiança que está diretamente ligado ao nosso propósito, que é gerar conteúdo de qualidade e confiança no mundo ágil, dessa forma. Então, a gente sempre tem parceria com pessoas. Dessa vez, quem ajudou a gente, uma das pessoas que ajudou a gente na revisão foi o Tibrant. Queria até agradecer ele, mandar um abraço para ele, que é uma personalidade também. A gente reconhece ele como uma personalidade no mundo ágil dentro da nossa comunidade, justamente pela entrega dele, pelo que ele traz para o mundo ágil. Além disso, a gente está agora convergindo todos os nossos membros desses grupos diversos que a gente tem dentro do nosso site. Porque é aquela história, né, o Y? A gente constituiu grupos e agora a gente está meio que fazendo um filtro desses grupos para a gente entender realmente quem se sente parte da nossa comunidade. Então, a gente entendeu estrategicamente que a melhor forma de fazer isso seria convergir todo mundo através do nosso site. Então, a gente está num processo de ascensão, a gente está crescendo bastante no site hoje mesmo, que eu brinco, né, que são os membros oficiais, a gente está batendo 200 pessoas. Bom. No Telegram, a gente já bateu mais de 700 pessoas. No LinkedIn, a gente já passou de 1.000 seguidores, né? No YouTube também a gente está crescendo bastante, nosso canal está crescendo, então a gente tem várias iniciativas, vários canais, e o propósito é sempre o mesmo, é reunir o máximo possível de conteúdo, conhecimento sobre o mundo ágil, sempre com qualidade e confiança para que as pessoas possam utilizar isso no dia a dia delas. Né? Então, basicamente, é o que a gente tem feito aí. Pessoal, se vocês quiserem comentar, fica à vontade.
Fica à vontade aí, gente. Pode falar. Nath, a Dani quase não falou, né? Você veio de uma
aparência. Fala aí, Dani.
Qual foi a sua participação na live aí? Pode falar para a gente, você pode falar.
Eu fui... nós fizemos uma live sobre criatividade, né? Um soft skill, criatividade. Eu fiz o papel de facilitadora, na verdade, né? A Cris que trouxe o tema e a gente trouxe ali o debate. Até para complementar aqui um pouquinho, né? Que acabou, a gente desviou o assunto aqui, mas deixa eu trazer ele de volta da sua pimentinha aqui, né?
Ah, sim, legal.
Né, essa história de que o ágil não é, né, para pessoas, enfim, eu só acho que a pessoa que fez esse comentário se esqueceu que a gente precisa das pessoas para desenvolverem os produtos, que a gente precisa das pessoas para ter a entrega, né, de valor, e fazer com que as coisas aconteçam, né? E até trazendo isso para a nossa realidade aqui como comunidade, eu me senti muito abraçada nessa comunidade, né? A gente tem uma coisa que é muito nossa, assim, de... Ai, aconteceu uma, vamos dizer assim, né, situação de pânico. A gente liga no WhatsApp, todo mundo entra, e se a gente tá bravo, a gente xinga junto, fica bravo junto, ri junto, né? Então a gente tem muito isso de comunidade mesmo, a gente tem isso, a gente é muito voltado para pessoas, não sabia como fazer a live, a Polly que não tá aqui entrou, não, bichinha, fica tranquila, vai dar tudo certo. Então assim... Se a agilidade ela não está relacionada com pessoas, então eu acho que tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente buscou a vida inteira, né, assim, tá errado. Mas tudo bem, né? Há polêmicas que surgem por aí e vida que segue, não é mesmo? Vai depender do ibope que a gente dá, né?
Nossa, eu tô lembrando de uma situação, cara. Como é que pode as coisas? Eu printei. E que agora, né, com esse negócio de você... printava, cara, o print é eterno, não tem, por mais que você apague. Olha, eu entrei uma vez no WhatsApp de uma comunidade. Aí eu cheguei lá, eu estava lendo, não sei quem mandou para mim, eu estava lendo, e tinha um cara que eu acho que eu conhecia ele. Eu falei, fulano de tal, você não é aquele camarada? Assim mesmo, olha o papo, hein? No meio da comunidade, né? E aí eu falei, então, olha, eu sou o Y, eu trabalhei na empresa tal e tudo. Você é o cara, né, que dançava e tudo. Assim mesmo, quatro frases que eu mandei, ele mandou três. É, sou eu mesmo, pô, que legal você aqui, papá. Veio por trás, em particular, o moderador. Meu amigo, você não pode fazer isso. Aqui é só para falar de agilidade. Desculpa, gente. Poxa, não quero... Beleza. Aí tá, eu falei, pô, sobre agilidade é legal. Então eu falei, vou anunciar meu podcast. Estava no início do podcast. Gente, episódio falando sobre campanha e tudo. De novo, o cara, de novo. Ibson, não pode fazer isso. Aqui a gente não anuncia. Aí eu, nossa, mas eu estou falando sobre a gente. Não pode, Ibson, não pode divulgação. É só para tirar dúvida. Ah, tá. Aí quando eu postei o negócio da pipoca, aí o pessoal veio me sacanear, né? Brincar comigo. Pô, pipoca? Isso vai pipocar meu sistema. Muda para café ágil e tudo. E os caras me esculacharam. Mas tu sabe que tu printa isso tudo e tu guarda o nome das pessoas. Quem apanha lembra, né? Quem bateu não lembra. Então, eu estou falando de uma maneira bem figurada, porque é o seguinte, já me falaram uma vez, eu acho muito legal, até foi no episódio do português que teve no sábado, né? Eu fiz um episódio que é a Europa Ágil, todo sábado tem a Europa Ágil, e tinha um português. Foi a primeira vez que eu peguei um português assim.
Assisti um jogo.
Ah, é? Ah, então. Aí o que acontece? Ele fala um negócio bem legal. Ele fala assim, poxa, Ibson, uma dica que eu dou é seja resiliente, muito resiliente. Né? Você tem que ter paciência. Você não pode desistir de primeira. Tá? Então, o que aconteceu comigo foi justamente isso. Tá? Porque, só para ter uma contextualizar, nessa mesma época do início foi muito difícil, porque né, do Pipocast. Eu fui fazer o meu episódio sozinho, também fui malhado, porque quando eu falei que eu estava usando o método Kanban e era o quadro Kanban, que eu tinha que falar quadro Kanban, eu fui, nego, me, né, execrou num conjunto, e pessoa que me conhecia, hein? Me execraram, mas eu fui resiliente e continuei quando estou aqui, né? Mas o que tu disseste, Dani, tem muito sentido. A gente, hoje em dia, é muito porque a concorrência é muito grande. Tudo está chegando próximo do ser humano. O celular, você não vive mais sem um celular, que tem tudo aqui dentro, né? Você paga, né? Você vê filme, né? Você fala com as pessoas, quer dizer, fala menos, né? Você escreve, vê vídeo, aquelas coisas todas. Alguém tem mais alguma para botar no mesmo trilho aí desse que a gente falou, Dani? Ou quer complementar também, Dani? Diga aí.
Sim, tem um outro ponto importante também, o Ibson, que é pegando um gancho no que a Dani falou, da importância das pessoas, né? Acho que as pessoas, elas têm um papel importante em tudo, inclusive as pessoas é o primeiro valor da nossa comunidade. Então, a gente tem aí como valor pessoas, diversidade, o conhecimento. São coisas que a gente valoriza e até costumo dizer, cara, se você valoriza aquilo que a gente valoriza, coloca a gente, porque faz sentido você estar aqui na nossa comunidade. E aí, queria até falar de uma outra iniciativa que valoriza bem essa questão da pessoa, da oportunidade da pessoa se destacar, que foi o nosso primeiro evento da comunidade, onde a gente trouxe pessoas da própria comunidade para poder palestrar. E, inclusive, uma das palestrantes foi a Nath. E eu acho que foi uma coisa muito legal. Ela trouxe um conteúdo muito bacana, ela foi muito elogiada. E, cara, isso mostrou, era uma coisa que estava ali guardado dentro dela, né? Um leãozinho que estava dentro dela ali, que apareceu justamente pela oportunidade dela poder expor o conhecimento dela dentro da comunidade e, além disso, ajudar outras pessoas. Então, uma coisa muito legal que a comunidade traz para a gente, que eu sempre falo sobre isso para as pessoas, é a possibilidade da gente validar as nossas ideias. Tá? Sim. Então, a comunidade, porque é um ambiente mais controlado. A comunidade é um ambiente mais controlado. Ela ajuda a gente nesse processo. Então, as pessoas que estão ali, elas têm um objetivo, que é o objetivo de ajudar, de colaborar e não denegrir. Então, se você fizer alguma coisa errada e você fizer a validação dentro da comunidade, você consegue mudar o seu curso sem ter um impacto muito alto, né? Porque, às vezes, simplesmente indo ali tentando validar no mundo aberto, você teria um impacto muito maior. Então, a comunidade, reunir pessoas com um objetivo em comum potencializa uma série de coisas positivas. E isso a gente vê diariamente através da nossa comunidade.
Né? O depoimento da Sheila no início foi bacana, Sheila, que essa transição de carreira, quando as pessoas acontecem, como a Fran foi, né, e você, a comunidade tem um papel importantíssimo nisso. Eu acho que não tem uma outra comunidade, quando fala assim, comunidade em outra área de engenharia, né, de música, será que foi? Eu acho que não vejo a gente tão unido em querer ajudar as pessoas. Você sentiu isso, Fran? Você sentiu isso, Sheila?
As pessoas senti. Não foram, né? Sim. Quando eu comecei a fazer a parte de transição de carreira para agilidade, que eu comecei a conhecer as pessoas, né? Os grupos. Nossa, são assim, umas pessoas que têm prazer de te ajudar, têm prazer de te apoiar. Então, assim, se aborda uma pessoa da agilidade, é totalmente diferente se você for abordar uma pessoa de outra área, por exemplo, entendeu? Porque, assim, a pessoa é toda aberta, tem todo um carinho, tem um carisma para te apoiar. Se ela não conseguir, ela vai te indicar alguém. Então, eu gostei. Isso foi algo que me encantou.
E aí, Sheila? É isso mesmo, Sheila? Você sentiu assim?
Sim, essa galera aí? Muito isso. Porque, como eu falei, né? Eu não sou da área de TI e estou descobrindo um mundo novo, assim. E eu, como eu trabalho como autônoma, então já fico mais restrita, né?
Sim.
Só converso com os clientes e tal, os funcionários, os clientes, mas assim, ter essa comunidade toda a seu favor, né? Te colocando para cima, te incentivando, né? Não, vamos que vai dar certo. E a gente fica né, nessa troca de conteúdo, troca de ideias, isso é fundamental. Isso
é bom demais. Importante. E uma das funções, eu vejo, da agilidade, né, às vezes as pessoas perguntam, né, e aí, o que você acha da agilidade? Eu falei, cara, tem uma função de coisa para falar de agilidade, mas uma coisa que eu estou vendo muito em evidência é a galera de transição de carreira, né? Não sei, Nath, você percebe isso também, Juan, né, que a agilidade, os papéis da, né, que a agilidade comporta, ela comporta muito. Por que isso? Porque, se lembra, eu não sei, eu fui analista de requisitos e analista de negócios. Era difícil, assim, porque era muito restrito isso. Tá? Eu acho que o próprio ambiente, o método de você trabalhar com TI, na área de TI, era meio restrito. Tá? Você fazer uma transição de carreira. Ah, eu vou ser analista de negócio agora. Pô, não rolava isso, que quase não tinha cursos, né? Quase não tem direcionamento para isso. Hoje em dia, com agilidade, cara, o que tem de curso, o que tem de comunidade, né? Eu acho que isso deu uma facilitada. Quer dizer, uma das funções, né? Alguma coisa mais vertente da agilidade é justamente fazer a transição de carreira. As pessoas detêm o conhecimento para ser POs, né? Ou pode ser até Scrum Master, se foram coordenadores e tudo. Vocês concordam com isso? Nath, você concorda com isso? Na boa, tranquilo? É passível, né?
Ah, sim, eu como eu trabalho em consultoria, né? Lá a gente vê bastante o pessoal no cargo de Agile Master que fizeram essa transição. Então tem pessoas que trabalhavam como comissário de bordo, né? Comum. Você vê a pessoa mudar da água para o vinho mesmo. E eles dão um feedback para a gente de que estão gostando, de que é uma área diferente, né? E eu acho que o que tem muito de diferente na agilidade, um pouquinho da área de TI, é essa questão da humanização. A TI, ela é muito técnica.
Sim.
A gente, que é da agilidade, a gente vem para humanizar um pouco a área de TI, né? Então, eu já percebo, por exemplo, na empresa que eu trabalho na Envilha, que é do grupo Compassual. Lá, toda a empresa é focada em agilidade. Então, toda a gestão é humanizada. Isso faz total diferença, até para as pessoas que trabalham com TI, né? A gente sabe que são pessoas que... Não é um trabalho metódico, né? Você tem que criar.
Sim,
né? Então, essa liderança, seja metodologia ou framework, faz total sentido nesse cenário que a gente tem, ainda mais remoto agora, né, com a pandemia.
Sim.
Então, a gente tem que ter mais cuidado ainda com as pessoas, né? Então, essa transição está acontecendo bastante. E eu vejo muito no LinkedIn também, né, advogado virando PO.
Sim, não, com certeza. Diga aí, mano.
Eu quero só complementar sobre esse tema. Eu sou recém-chegado no mundo de agilidade, estou mais estudando, enfim. Mas eu enxergo, como alguém que não é de TI e não é da agilidade, eu enxergo que hoje a agilidade está muito mais como um tema transversal. E eu acho que essa é a grande força para as pessoas fazerem essa transição. Porque se eu quero entrar, por exemplo, para engenharia, eu fatalmente tenho que fazer um curso de engenharia. Se eu quero ser médico, eu vou ter que fazer um curso de medicina. Advogado, eu vou ter que fazer um curso de direito. A agilidade proporciona que você pegue aquilo que você já sabe, aplicando com os conceitos da agilidade para transformar o seu ambiente, transformar a sua entrega. O Rafa tem um post que ele fez, que inclusive o dia que saiu, eu mandei para ele, falei assim, Rafa, mandaram aqui no grupo da empresa e não fui eu que compartilhei, né? Então foi um negócio que explodiu. Que ele traz muito bem essa relação entre ser ágil e fazer ágil, né? Que são coisas diferentes, complementares, mas eu acho que esse é o bichinho do ágil, né? Que qualquer pessoa pode estudar, se comprometer ali e conseguir usar o que ela já sabe para melhorar aquilo que ela vai fazer lá na frente, né? Esse é o grande pulo do gato da agilidade.
Sabe o que eu anotei aqui, que eu achei o máximo até agora? Nós estamos com 53 minutos, nós estamos com 7 pessoas aqui, ninguém falou uma palavra que eu estou abolindo, tá? Eu falei uma vez, numa reunião assim, gente, eu não falo isso não, sabe? Aí o cara falou assim, não, mas depende, não. Ninguém falou em mindset aqui. Tá? Para quem não é da agilidade, esse nome, mindset, junto com throughput, que eu acho horrível, né? Eles são nomes assim que te deixam meio assim... É espinhoso e dá uma repulsa para quem não conhece. Mas eu acho legal, como você falou, Juan, o Rafael, todo mundo aqui, essa maneira da gente trabalhar nova, a gente ter esse comportamento diferenciado, né? Visando valores, ação, você entregar valores, você particionar suas entregas, ter colaboração, empatia, papá. Porque às vezes as pessoas, né, que tem gente, eu gosto de falar assim, eu falo assim, olha, vamos falar de agilidade para quem não é de agilidade, quem não é agilista, que é importante, para ter um maior alcance, as pessoas entenderem, porque, volto a dizer o que eu falei no começo, nem todo cliente, ou a maioria deles, é ágil. Então, a gente tem que, né, a gente tem que cortar um dobrado aí. Mas antes da gente continuar, a audiência está bombando aqui, tem elogios aí para a galera. A Cris, falou, Dani, sucesso para ti. O Farimon, aqui é Farimon Júnior, vocês são o sol. Nem consigo olhar de tanto brilho, só fera nessa live. Pô, que legal, né? Essas coisas, esses feedback, né? É muito bacana. Fábio Detmar, acompanho a live aqui. Muito boa iniciativa da comunidade. Colaboração, conhecimento, pessoas. Não vejo como ser ágil sem ter foco nas palavras. É interessante, bem, bem bacana, bem colocado. E uma outra coisa que mudou um pouco a agilidade, mudou um pouco o trabalho, depois vocês podem falar aí. Foi uma outra palavra, é uma atitude que a gente não estava acostumado a fazer e nem receber, feedback. Agilidade tem feedback contínuo. E se lembra quando a gente chegava assim e falava assim, nossa, eu tenho que dar um feedback para você. Você ficava com medo que esse feedback ia ser para mandar embora, entendeu?
Que ia ser uma conotação negativa, né? Ih, vai pro feedback, hein? Olha lá, olha lá.
Não, feedback. Eu tenho que te dar um feedback para você. Aí eu falei, caramba, eu vou passar já no RH. Porque já aconteceu comigo isso, tá? Já aconteceu comigo mesmo, tá? De você, o cara chega para mim, olha, eu tô te desligando, porque isso, isso. Falei, mesmo, não sabia, não. Não sabia. Uma vez o cara chegar, pô, isso, olha só, aconteceu isso, isso, como é que tá aí, pá, né? E aí, você tá gostando, não tá gostando, né? Não, o cara deu um feedback. Mas para que eu fiquei sabendo se eu fui demitido, né? Entendeu o lance? Aí tem uns lances meio doidos aí, que antigamente usava. A Nath voltando de novo, hein, Nath? Pode deixar você botar você na espaçonave aqui do Pipocagem. Isso aí, numa outra posição aí, né? Aí beleza. É, faz parte aqui. Mas você não acha isso? Feedback contínuo aí, tranquilo, não é isso? Isso dá um diferencial na metodologia ágil?
É que fica todo mundo em silêncio, aí a hora que todo mundo vai abrir todo mundo de uma vez.
Eu concordo totalmente com você nessa questão do feedback. Alguns anos atrás, né? Se falasse feedback, Jesus, era um terror, né? Então, assim, hoje está muito mais tranquilo. Eu posso pedir um feedback para o meu gestor. Eu posso pedir um feedback para um colega de trabalho. Então, isso assim, já está um pouco mais natural, né? A pessoa já tirou aquela treta que tinha.
Não, levava para o lado pessoal. Levava para o lado pessoal. A pessoa falava, né? Levava muito para o lado pessoal. Não, mas...
Sim. Do lado de cá está bem tranquila a questão de feedback, graças a Deus.
Que bom.
Hoje em dia...
Fala.
Pode ir. Vai, Sheilinha, vai você.
Não, eu vejo que existem técnicas, né, para se aplicar esse feedback. Então, as pessoas, elas se interagem e se comunicam de uma forma mais humanizada. Então, eu acho bem bacana, achei bem bacana essa dinâmica aí do feedback, de ser diferenciado, né?
Então... Não, e Sheila, o lance é o seguinte, feedback... O que eu aprendi, né, e vivenciei, você pode até dar um feedback duro, forte, mas você tem que construir alguma coisa a partir daquilo. Tá? Sim. Tem que dar uma opção.
Crítica construtiva, mas assim, antes era uma crítica construtiva.
Só derrotava, né?
Hoje em dia não, é uma crítica.
Só derrubava, né?
Construtiva, mas que realmente. Leva a pensar, te leva a raciocinar, você não, realmente.
Sim, para você receber
esse erro, não, eu fiz a coisa errada, não, eu não soube realizar esse trabalho de uma forma melhor, então.
Sim, você dá opção, né?
É.
Você dá uma solução para a coisa, assim, uma coisa que acontece, mas você vê que às vezes não acontece isso, é um ambiente que tem muita rotatividade, tá? Que a galera não fica parada, porque vários fatores também, né? Hoje em dia está difícil, porque no mercado na área de TI, com relação até ao próprio desenvolvimento de software, desenvolvedores também, é muito rotativo, porque a mão de obra está muito escassa. Tá? E se você não tiver um ambiente bom para trabalhar, a pessoa ela desiste e vai procurar outro, né? Coisa desse tipo, não é isso? Acontece
mais ou menos. Eu posso até estar levantando uma bolinha aqui, uma pimentinha, como você
pimenta,
disse. Mas essa situação, eu vejo assim, muito, é a situação da falta de maturidade.
Sim, nossa, direto.
São muitos jovens entrando nessa área, se achando, sabe, rei da cocada preta, e aí você vê que não é nada daquilo, né? E aí eles ficam pulando de empresa, Não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E eu acho que não tem que ter, uma certa medida, né?
Diga,
e até ameaçando, né? Falando assim, se eu não for promovido até tal dia, eu vou sair da empresa. A gente sabe que isso é normal, né?
Não sei o que acontece, por isso.
Leilão,
pode
né?
Falar, né?
É um leilão, né?
Exato.
É um leilão. Quem paga mais,
Quem paga mais leva.
E aí, essa transição de, porque eu sou júnior hoje, amanhã eu quero ser um sênior. Não, peraí, tem que ter espaço aí de tempo, maturidade.
Tem um time grande aí, hein?
Tem um time bem grande.
E o que acontece? Você lembra que antigamente, eu sou um pouco mais velho do que vocês aqui, tá? Aí o que acontece, né?
Não se engane.
Não, presta atenção. Eu tô veinho. Ainda esqueci o nome das pessoas, esqueci o nome do Renato quando eu conversar. É um problema. Às vezes eu quero lembrar no meio, ao vivo, assim, lembrar um episódio da pessoa, esqueço. Gente, desculpa, porque os cabelos brancos estão chegando.
Mas isso aí,
minha memória tá lavando, tá embora. Aí o que acontece? Antigamente, você ficar muito tempo na empresa era valorizadíssimo. Nossa, você está há 15 anos, 20 anos de empresa. Aí quando você, hoje em dia, né, você vê assim, nossa, você vê no LinkedIn muita gente saindo, entrando nas empresas, né? Não sei se vocês repararam isso, né? A pessoa não fica nem 5 anos na empresa. Caramba, já saiu? Nossa,
eu fiquei 8 anos numa empresa, né? E daí acabou o contrato e a gente foi desligado. Quando eu ia fazer a entrevista, o pessoal, nossa, você ficou esse tempo todo nessa empresa?
E outra coisa, voltando a esse assunto de ficar pouco tempo e as pessoas quererem promoção, há 12 anos atrás, eu saí de mainframe, eu era programador mainframe, não era desenvolvimento, não era nem desenvolvedor, era programador. E o que acontece? Aí eu fui para uma área de teste. Olha, quando cheguei lá, todo mundo novinho, e as pessoas, assim, 3 meses já queriam ganhar aumento. E eu fui reclamando, botando banca lá, eu falei, caramba. Gente, a gente não completou nem um ano, não fizemos nem umas férias. A gente nem curtiu umas férias e as pessoas já querendo em 6 meses. Então, estou ganhando pouco. Falei, caramba, isso não é de agora. Quer dizer, há 12 anos atrás, eu senti esse lance. Falei, caramba, o mundo deu uma mudada. Que eu estava há muito tempo quando você anda com a mesma galera. Vocês vão sentir daqui a pouco se não mudarem. Né? Hoje em dia também as coisas mudam muito rápido. Há 20, 30 anos atrás não mudava tanto. E até esse... Eu até falei recentemente... Até esse mundo de certificações de estudo, há muito tempo atrás não tinha isso na área de TI. Você fazia procedimento de dados, você aprendia COBOL, Natural Database, alguma coisa assim. Você não evoluía, você só sabia aquilo, você só fazia aquilo. Hoje em dia, nossa, cara, é tanta linguagem, é tanta ferramenta que você olha para você, a gente como PO, tá? É TFS, é Jira, é Enterprise Architect. Cara, são várias ferramentas de gerenciamento de requisitos. Então, é Slack. Né? Então, são várias ferramentas auxiliando ali. Cada lugar que você vai, usa diferente. Então, esse lance também é meio assim, né? Cada lugar é uma coisa diferente. Gente, a parada é o seguinte, olha só. O que aconteceu aqui no nosso episódio aqui? Já tem 1h03, tá? A gente faz aqui em torno de 50, 60 minutos. Quem acompanha o canal sabe como é que é e tudo. Por que que eu faço 1 hora? Para as pessoas voltarem outra vez aqui, tá? Fazer uma segunda parte. Para, de repente, falar, pô, Y, sabe o que aconteceu depois daquele episódio? Cara, tem 300 mil inscritos para contar aqui. A gente pode combinar de marcar daqui a 2 meses, voltar aqui? Pode? Se quiser trazer mais gente, mas nós...
Com certeza.
Pode,
com
né?
Certeza.
A gente pode fazer uma outra rodada, trazer novidades, que de repente daqui até 2 meses, de repente tem umas outras novidades acontecendo, outras pessoas também, se você quiser, porque aqui, vocês quiserem, cabe eu e mais 9. Tá? Nós somos 7 aqui, nós somos 6, mais eu, 7. Então, cabem mais duas pessoas aqui, né? É, isso aí, duas, mais três pessoas aqui. Vocês podem convidar mais gente, podem até fazer uma campanha e um sorteio. A gente aqui e mais três, né? É, mais três.
Mais três.
Quem quiser participar do episódio de Pipoca Ágil com a gente na comunidade, seja mais agilista, faz um concurso lá, alguma coisa. O que vocês acham? Legal isso? Fazer uma promoção para movimentar? Não sei, eu estou dando essa dica aí que eu pensei nisso agora.
A gente pode ser? Teve,
toda dica é bem-vinda.
A gente já fez algumas rodadas com sorteio, inclusive eu sou proibido de participar porque eu ganho o sorteio, então o pessoal não deixa mais eu participar. É isso aí,
rola uma marmelada.
O que eu sabe o que aconteceu no Pipocage? Duas coisas bacanas. Um, que teve gente que foi empregada, né, no caso, estava, né, desalocado. O pessoal do RH conhecia ele porque viu o cara no Pipocage. E a pessoa do RH veio falar comigo. Era do Y. Você conhece o Fran de Tal? Eu falei, conheço. Eu estou vendo ele aqui no Pipocage e tudo. Maneiro, né? Legal mesmo. E o que teve aqui foram duas meninas de transição de carreira, que uma chegou para mim e falou assim, Y, eu vou perguntar um negócio para você, não sei se você tem, mas eu vou entrar numa pós-graduação e tem que ter as titulações. E quem deu palestra, né, fez podcast, alguma coisa assim, se tiver um certificado, tá, você tem? Eu tenho, claro que eu tenho, vocês vão ganhar, tá? Depois que acabar aqui hoje ou amanhã, eu vou fazer para cada um de vocês. E eu achei legal que já concorreu esse certificado de bobeira, né? Que eu dou as brincadeiras para a galera. Mas ela falou, pô, isso já vai me ajudar a pontuar para eu concorrer a uma vaga, né, na pós-graduação. Legal isso, né? Pô, é só um mestrado, não sei o que é não, um negócio desse. Então, olha só, para fechar com chave de ouro, eu queria que cada um desse uma dica, se tiver livro para dar, um canal, alguma coisa assim. Começando com o Rafael, que está do meu lado aqui. Rafael, manda a brasa aí.
Beleza. Antes de mais nada, Y, muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a comunidade Seja Mais Agilista. A gente está crescendo, a gente está fazendo um trabalho sério dentro da nossa comunidade. A dica que eu vou deixar aqui para as pessoas que estão iniciando a imersão na agilidade é que participe de uma comunidade. Independente de ser a comunidade Seja Mais Agilista ou tantas outras que tem por aí, né? Participe da comunidade, mas participe de verdade. Entre dentro da comunidade, se manifeste, participe das ações, porque, cara, você vai ver o quão gratificante é isso, o quanto você vai aprender, a quantidade de pessoas que você vai conhecer. Eu mesmo, desde o momento ali que a gente criou aquele grupinho do WhatsApp, como eu falei, eu conheci uma série de pessoas que hoje têm um significado muito importante na jornada que eu estou construindo dentro da agilidade. E essas pessoas estão aqui, né, muitas delas, que é essa galerinha que está aqui comigo. Às vezes a gente sabe que a pessoa não vai sempre ter muito tempo para poder doar, mas às vezes um pouquinho já é o suficiente para poder ajudar. Então a gente nem se preocupa tanto com isso, na verdade, a gente sempre procura entender a situação de cada pessoa, cada uma tem uma rotina diferente, cada um vive num lugar diferente, tem um trabalho diferente. O mais importante realmente dentro da nossa comunidade é a vontade. Então se você tem vontade... se você entrar no nosso site, olhar nossa visão, nossa missão, nossos valores, entender que faz sentido para você, fica aqui meu convite para vocês participarem da nossa comunidade. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui. E também seguir o Pipoca Ágil, curtir o canal, porque o Y está sempre trazendo muitas personalidades do mundo ágil aqui. E eu acho que é importante para quem está fazendo essa imersão, para quem realmente quer ter contato com a agilidade, seguir canais como o Pipoca Ágil. Então, meu muito obrigado aqui, viu, Ibs?
Obrigado. Juan, você pode falar, Juan? Dar uma dica, alguma coisa assim?
Isso aí. Agradecer também, né, pela oportunidade. O Rafa já agradeceu aí o nome da comunidade. Como dica de alguém que está estudando, né, de alguém que está consumindo conteúdos, além de se inscrever nos canais como Pipoca ou procurar uma comunidade... inclusive, se não me engano, foi em um dos episódios que eu vi aqui o Ibson falando, né, faça parte de mais do que uma comunidade para você não ficar sempre com aquele mesmo grupo de pessoas. Então, transite, né, entre as comunidades. Mas acho que a dica principal, que talvez tenha sido como originou esse bate-papo aqui, é converse com as pessoas. Né? Não tenha medo de mandar uma mensagem para o Ibson, para mim, para a Dani, para a Fran, para a Sheila, para a Nath, para quem quer que seja. Eventualmente alguém não vai te responder, ou vai te responder atravessado, mas enfim, né? Quem está perdendo sempre é a pessoa que deixa de falar com você. Então, não tenha medo. Mande uma mensagem, mande aí um oi ali, gostei do seu conteúdo. As pessoas gostam muito quando você fala, olha, vi o seu conteúdo, gostei, mesmo que seja só para parabenizar, é sempre muito importante fazer esse contato com as pessoas, tá? Então, a minha dica é essa, converse com as pessoas.
Beleza, que legal, obrigado. Sheila, por favor, Sheila, dica aí que você está em transição de carreira. Tá, o microfone está mudo, mudo, está mutado. Muita emoção.
A dica vai ser sempre a mesma aí, de que a gente tem que interagir, conversar com pessoas, buscar conteúdos como é que se fala?
Relevantes, fidedignos, né?
Fidedignos, isso, porque tem muito conteúdo por aí que não... Não é bem aquilo que a gente pode confiar. Então, converse com pessoas, troque ideias, debata sobre vários temas, que isso é que é o importante, né?
Beleza. Obrigada, Fran. Fran, diga para a gente aí uma dica, um fechamento, um agradecimento. Não sei.
Eu vou dar dica de curso, hein? Vou dar dica de curso ouro. Ó, falando de PO, né, que foi uma coisa, foi um curso que eu fiz, então, assim, eu vou deixar aqui a indicação do curso de formação de PO, do Eduardo Castro.
Sensacional.
Edu, um grande beijo, viu? Então, assim, esse curso me ajudou bastante, tanto que vou começar agora a nova turma. E a outra dica que eu dou para o pessoal que está em transição de carreira é acionar as pessoas, né? Então, assim, cara, eu quero ser PO, aborda as pessoas que são PO ou que já, né, já foram e agora estão um nível mais acima. Aciona essas pessoas, pede dica, conversa com elas, para você não ficar investindo, porque tem muito curso, certificação. Então, assim, você conversando com uma pessoa que tem aquele know-how, onde você quer chegar, ela vai te direcionar de forma mais assertiva. E daí...
Faz parte.
Então, você ter um direcionamento de alguém que já passou pelo que você está passando é de suma importância. Sim. É isso aí.
Beleza, então.
Show de bola.
Dani, fala com a gente, Dani. Dê uma dica para a Nath fechar aqui e voltar para mim.
Pois é, gente. Primeiro, muito obrigada para todo mundo que está aqui assistindo. Obrigada, Ibson, por esse tempo aqui, né? Que a gente... pode estar aqui divulgando a nossa comunidade. A dica que eu dou é com pimenta, tá? Sim relacionado, né, a gente procurar ajuda.
Dani gosta de pimenta.
Não, porque assim, né, o mundo da agilidade hoje, a gente tem infinitos cursos, a gente tem infinitos conteúdos por aí. Então, assim, e muitas certificações, e às vezes, principalmente o pessoal que está em transição de carreira, não tem, às vezes, essa disponibilidade financeira para fazer tudo isso. E às vezes pode cair no engano de, ai, nossa, vou fazer essa certificação X ou Y e tal. Então, assim, antes, né, de colocar o seu cartão de crédito lá, pesquisa, sim, entenda, assista uma aula daquela pessoa no YouTube para você ver se você vai se identificar com a dinâmica de ensino daquela pessoa, né? Porque às vezes você... Né, É o mais próximo, né? A data mais próxima que acontece, só que aí você entra e não é o método, não é a metodologia de ensino que você está acostumado, então não vai ser produtivo. Então, é esse tipo de dica que eu dou, né? É ser realmente mais criterioso nas escolhas. Porque, assim, você está investindo na sua carreira, você está investindo, e às vezes era aquele único investimento que você tinha e você não dá o tiro certo, né? Então, é nesse sentido que é a minha pimentinha. Na verdade, é quase que um puxãozinho de orelha aí, né?
E sempre peça desconto, né? O Dani.
É isso aí.
Tá, é aquele puxãozinho de orelha com amor, no sentido de, tipo, é difícil, né, gente? A gente sabe que as certificações têm um valor aí, né? E não é todo mundo que tá na mesma...
Sim, com certeza.
Né? Então, essa seria a minha dica.
Beleza. Só para completar aí com a Dani, assim, essa situação de você investir um valor e depois você vê que não é nada daquilo, eu passei por isso. Então, é bem, bem frustrante, mas graças a Deus eu consegui encontrar outro caminho aí e tô seguindo.
Diga aí, Nath, fecha para a gente para voltar para mim aí. Entendeu?
Opa, queria agradecer a todos vocês aqui, pessoal da comunidade, o Ibson aqui da Pipoca Ágil. E acho que o conselho que eu dou para quem estiver começando, né? Aproveitem, não tenham receio de tirar dúvida com as pessoas, porque muito do que a gente vai passar no dia a dia não tem na literatura, não tem na certificação. Né? Então, a gente não precisa reinventar a roda. Né? Muito do que a gente vai passar são coisas e situações que outras pessoas já passaram. Então, como essa questão de agilidade está muito ligada ali com os seres humanos, com as pessoas, com psicologia realmente, tem a ver também. Ninguém, pelo menos até hoje, eu nunca vi ninguém da área de agilidade recusar ajuda para ninguém que seja. Sim. Tá? Então, peçam ajuda, peçam uma mentoria para, de repente, para tirar uma dúvida de uma situação que vocês estão passando no dia a dia, que lá na certificação vocês não vão ter realmente, porque é diferente, né? A gente sabe que o dia a dia realmente é mais pesado, como o Ibson comentou. Então, não tenho receio. A gente, lá na comunidade, a gente é uma teia, nós somos uma teia de conhecimento. Então, um vai ajudando o outro. Ah, eu conheço isso, então eu passo conhecimento sobre esse assunto. A Dani conhece outro, ela consegue propagar o conhecimento. E assim a gente vai, todo mundo crescendo junto. Tá? Então, é esse conselho que eu dou. Não tenho receio, a gente está aqui para ajudar.
Beleza, quero agradecer também a presença de vocês. Eu sempre fico emocionado quando recebo feedbacks legais, eu acho legal pra caramba, nossa, não tem preço, sabe? Eu acho bacana acontecer essas coisas. Inclusive, o Dani, né, Rafael, Fran, Nath, Sheila e Juan, já teve gente falando comigo assim, você dá aula de ágil? Aí eu falei assim, faz o seguinte, lê o manifesto ágil. Se você ler o manifesto e entender, poxa, beleza. Aí, mesma coisa que a gente fez aqui. Eu comecei também a participar de meetup, não conhecia nada, em 2017 para 2018. E foi a coisa foi acontecendo, assim, vai conhecendo muita gente, tudo, até chegar aonde eu estou aqui no Pipoca Ágil, eu estou quase a minha filha, né? Tem um símbolo blá blá dela aqui, que não tem nada de estúdio, né? Que é feito tudo artesanal, né? Mas beleza, gente. Então, olha só. Amanhã o quê? Amanhã nem me esqueci que tem amanhã. Esqueci. Eu ia dar um spoiler aqui, acabei esquecendo. Eu acho que amanhã...
E nós temos live.
Amanhã vocês têm live que horas?
19h.
Ah, é? Ah, então depois manda o link para mim. É simples ou não? É simples ou não? Vocês com...
Não,
direto
não. Não, é do YouTube.
No nosso canal do YouTube. Essa semana é a semana toda de live. Comemorar
então,
eu
vou fazer o seguinte. Só amanhã eu tenho live de 8 às 9. Tá? Amanhã vai vir um rapaz que é mecânico de aviões e vai fazer a transição para Scrum Master. Também foi pelo LinkedIn, mó barato. Mas, de repente, eu entro antes, às 7 horas, na live de vocês, a gente comenta lá.
É das 19 às 20.
Ah, então, beleza. Mas é às 7 mil, entra
galera. A gente faz uma troquinha aí. Você entra na nossa, a gente entra na sua.
Não, com certeza, fica tranquila. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, foi muito bom, mas fiquem aí para eu saber o que aconteceu nos bastidores, o feedback, pô, tá legal? Então, dá um tchau para a galera que hoje, semana tem hoje, amanhã.
Tchau, pessoal, obrigada.
Valeu, gente.